really. All about that paper, boy. Paper. Got a team to serve a paper. From Cali to Decatur, step boy. It. Ouça agora a coluna de Kael Ladislau.
Nem tudo na indústria audiovisual precisa de grandes discussões para entender qual mensagem que a obra quer passar. Alguns filmes e séries são literais e mostram a realidade como ela é, sem leituras profundas do que se quer transmitir. Esse é o caso de Atlanta, série da FX e disponível na Netflix, que mostra a rotina de personagens negros na problemática cidade que dá nome à série, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O personagem principal é Earn, vivido por Donald Glover, que além de atuar, dirige, escreve e é um dos criadores da série. Glover, que também é comediante e músico, é o que podemos chamar de artista total, e mais que isso, sabe qual é o seu papel enquanto alguém público e negro. Dentro de todo esse contexto, Atlanta pode ser considerada sua obra-prima. Depois desse breve parêntese sobre o criador da série, volto a lembrar que a história das duas temporadas gira em torno de Earn, um sujeito esforçado, mas sem talentos, que tenta agenciar o primo Alfred, mais conhecido como rapper Paperboy, vivido pelo Brian Tyree Henry, a segunda figura no trio principal. O terceiro elemento é Darius, interpretado por Lykke Stanfield, uma espécie de conselheiro do rapper. É a partir dos três que a trama se desenrola e dá espaço ainda para outros personagens ganhar vida, como a ex-esposa e mãe de filha de Earn, Van, Sassy Beats, ou Tracy, vivido por Chris Davis, um folgado faz-tudo de Paperboy. Mas afinal, por que falar desses personagens e como eles podem explicar o porquê de Atlanta ser a obra-prima de Donald Glover? É porque todos eles direcionam os problemas reais das pessoas negras em comunidades que ainda há rastros de racismo. E a gente não vê em Atlanta nenhuma espécie de metáfora para mostrar isso. Os casos são literais e você não precisa estudar um artigo ou até mesmo ler essa crítica para entender isso. Desde as tentativas mal-sucedidas de Earn em se firmar como um agente do primo, que o vê com desconfiança quanto ao seu trabalho, passando por entrevistas de empregos, carteiradas em boates e até mesmo brancos esclarecidos explicando sobre cultura negra para um negro. Tudo isso é posto à tona de maneira muito direta e dinâmica. Fruto aí de um trabalho de roteiro e às vezes de direção de Glover. É claro, das atuações dos já citados. Há espaço para uma linguagem mais figurativa de elementos que beiram o surrealismo, como carro invisíveis, delírio em florestas, visto no excelente episódio Woods da segunda temporada. E até mesmo espaço para paródias, com um Justin Bieber negro e um personagem que lembra muito Michael Jackson, em um outro episódio bem interessante que flerta com o pós-terror. Se há algo que se pode questionar em Atlanta, é a classificação quase majoritária de que se trata de uma comédia. Particularmente, me afasto dessa interpretação e vejo a série como um drama cru, real, que nos ajuda a entender os mais diferentes dilemas que a pessoa negra enfrenta nos Estados Unidos. Que pode elucidar, por exemplo, os atuais manifestos contra o assassinato de George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, na semana do seu assassinato, no dia 25 de maio. Atlanta ainda permite entender como o meio musical das pessoas negras funcionam, inclusive aqui no Brasil, principalmente com o funk. Ainda que separados geograficamente, esses dois nichos têm muito em comum. Atlanta está disponível na Netflix com todos os seus 21 episódios, cada um com seus menos de 30 minutos de duração. Uma indicação para tempos de quarentena que você não pode negar e reverenciar definitivamente o artista total chamado Donald Glover. Eu sou Kael Ladislau e falei para a agência Primaz.
A agência Primaz de Comunicação agradece sua audiência.